Lucilene, obrigado por conversar com a gente.
Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de poder falar sobre um assunto tão importante aqui na Rádio Senado.
Lucilene, há mais de 15 anos que você trabalha com esse tema de igualdade de gênero. Ao longo de todo esse tempo, você deve ter visto, tomado conhecimento de vários casos de atitude machista. Como que geralmente a mulher reage nesses casos?
Anderson, geralmente a mulher fica nos dois extremos. Primeiro, é importante a gente falar que a gente está falando de situações de machismo no ambiente profissional, que geralmente são situações de machismo velado. O machismo vem não de uma forma explícita, mas ele vem de uma forma mais disfarçada, né? Às vezes numa piadinha, num sorriso irônico, às vezes numa interrupção da sua fala. Então, são essas microagressões machistas que as mulheres enfrentam cotidianamente, que, se você olhar uma por uma, parece não tão relevante, mas no conjunto elas têm efeitos muito nocivos para a saúde mental da mulher, para a sua carreira, enfim, etc. Então, pensando nessas situações de machismo que a gente vivencia no cotidiano, né? A mulher profissional, aprender a sobreviver num ambiente muitas vezes hostil do ponto de vista do machismo. Então, nesse sentido, as duas reações que eu vejo como mais constantes são os dois extremos. Ou a mulher silencia, ou seja, ela aprende a driblar esses desconfortos, né? Então, ela ouve um elogio um pouco desconfortável, ela dá um sorriso amarelo, né? Ela ouve uma piadinha, um xiste, um comentário machista, e ela todo mundo ri em volta, e ela ri junto, mas ferida por dentro, né? Enfim, ou ela é interrompida e se deixa interromper, ouve uma piada e finge que nem entendeu aquilo. Então, tudo isso eu estou chamando de silencia, né? De silêncio. Ou ela reage com a emoção, ela reage deixando a emoção falar mais alto do que a razão, o que é muito compreensível, porque essas situações de pequenas violências machistas, elas desafiam muito nossas competências socioemocionais, porque elas fazem eco dentro da gente, né? Elas rimam com muitas outras situações similares pelas quais a gente já passou. Então, às vezes, elas mobilizam uma carga emocional grande que já está lá dentro, né? Só que quando a mulher reage assim, fica, enfim, é logo taxada de nervosa, né? De descompensada, entre os adjetivos que o machismo usa tanto para classificar e desvalorizar as mulheres. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses dois extremos, né? Tanto com o silêncio, porque ele não altera o status quo, quanto com essas reações muito emocionais, que também podem nos prejudicar.
Esse manual é uma proposta de enfrentamento desse machismo no ambiente de trabalho. Fala um pouquinho desse livro, do que ele traz para a gente.
Justamente, esse livro traz o caminho do meio, né? Ele tenta, como um manual, ajudar de forma muito didática as mulheres a saírem desses dois extremos de reação e aprenderem um tom firme, assertivo, que nos protege, que ajuda a transformar o entorno, que ajuda a educar, né? Portanto, favorece não só a gente, mas a todas as mulheres que lá estão também. Então, assim, eu busquei fazer um livro muito uma linguagem muito simples, né? Ele é dividido em 8 capítulos. Cada capítulo traz uma situação recorrente de pequenas violências machistas que sofremos no trabalho. Quando eu digo pequenas, né? Nesse sentido que eu falei antes, né? Violências mais veladas, mais sutis, mas não é um assédio moral que inclusive é crime hoje em dia, né? Então, cada capítulo traz uma situação de violência comum, e, além de descrever essa situação, a gente traz várias opções, sugestões de reações produtivas, a partir da teoria e a partir também das respostas das entrevistadas, porque para esse livro, para construir esse manual, eu entrevistei diversas líderes do setor público, mulheres de muito sucesso na carreira, que têm suas estratégias para lidar com a violência machista. Então, eu fui pesquisar, fui descobrir que estratégias são essas para partilhar com as leitoras. Então, a gente tem um leque, um repertório grande de reações possíveis que eu julgo produtivas para as mulheres.
Você entrevistou várias mulheres importantes, políticas, empresárias, entre outros. Entrevistou três senadoras, né? Leila
Sim.
Barros, Mara Gabrilli e Simone Tebet. Simone Tebet, que foi candidata a presidente e durante a candidatura sofreu várias atitudes machistas, né? Várias agressões machistas e algumas até mais agressivas. Dessas entrevistas todas que você fez, qual delas que mais chamou atenção para você? O que que você escutou que te surpreendeu?
Simone Tebet, nossa atual ministra, né? Agora, já começa o ano como ministra. Olha, eu vou te dizer, eu entrevistei, de fato, mulheres muito poderosas, né? Muito diferentes, e o que mais me surpreendeu foi uma recorrência nas entrevistas em relação ao que não fazer diante de uma agressão machista. Essas mulheres de perfis tão variados repetiram a mesma coisa, né? Não silencie, não silencie, reaja, aprenda a devolver o constrangimento para o outro. Essas situações de microagressões machistas são situações feitas para constranger, para silenciar a mulher, justamente, né? Então, o silêncio nesse contexto, ele é amigo do machismo, né? Ele favorece o opressor, o agressor, porque ele o deixa numa situação confortável, inclusive para ele continuar fazendo isso com outras mulheres. Então, é importante que a gente aprenda a devolver para o outro o constrangimento que ele está querendo nos impor. Isso para as mulheres nem sempre é fácil, porque as mulheres são criadas para gentileza, né? As mulheres são criadas para não contrariar, são criadas para delicadeza, e é importante a gente desfazer isso e aprender a dizer não, aprender a dizer não gostei, não vou fazer, não achei engraçado, né? Você pode dizer isso, inclusive, com um sorriso no rosto, se quiser. Mas é importante a gente aprender a firmar posição, a gente fazer simbolicamente um espaço de respeito entre nós, não deixar ninguém passar dali. E isso ajuda não só a você mesma, como a todas as mulheres que estão naquele ambiente. Ajuda a criar um ambiente de maior respeito às mulheres. Então, acho muito importante a gente aprender a se posicionar. E para mim foi especialmente satisfatório ouvir de quase todas as entrevistadas a mesma sugestão: reaja, não silencie, né? Aprenda maneiras construtivas, use a comunicação não violenta, né? Que a gente traz no livro também. Aprenda a fazer uso de várias ferramentas, mas não silencie.
Para a gente encerrar, Lucilene, eu queria pedir uma palhinha. Se você pudesse dar aí duas ou três sugestões que estão no manual, para quem está acompanhando a gente, para nosso ouvinte, para o nosso ouvinte também.
Tem uma que eu adoro, que é muito simples, todo mundo pode botar em prática, que é quando você ouve uma piadinha machista em público, ao invés de dar aquele sorriso amarelo, né, fingir que achou graça, como eu ouço muitas vezes depois de chorar em casa, por se sentir diminuída, diga: não entendi a piada, pode me explicar? Se faz de boba. Quando você obriga o outro, ou convida o outro a explicitar a lógica machista absurda envolvida naquilo, é muito interessante de perceber a reação, porque às vezes, como eu dizia antes, né, às vezes essa simples pergunta proporciona ao outro a consciência do absurdo que ele estava dizendo ali, né? Então, essa é uma boa que eu gosto. Uma outra coisa que eu acho interessante, isso é um pouco meu estilo, né? Sempre deixar claro o mecanismo que está acontecendo ali. Então, por exemplo, teve uma vez que eu estava assistindo a uma aula. E fui dar uma opinião, levantei o dedo, e quando eu estava no meio do meu raciocínio, um senhor, inclusive mais velho, idoso, já de cabelo todo branco, me interrompeu e começou a falar, como se a fala dele fosse mais relevante do que a minha, né? E a minha reação foi: o senhor está me interrompendo, não, eu gostaria de terminar, o senhor pode deixar. Eu não o deixei falar também. Ele teve que falar com o meu ruído atrás, eu não parei. Eu falei: olha, o senhor está me interrompendo. Não, não é justo, professor, ele está me interrompendo, eu gostaria de terminar meu raciocínio. E aí, para minha surpresa, as pessoas em volta, os outros alunos, pensaram: não, realmente, o senhor interrompeu. Peraí, não, não, agora o senhor aguarde que ela vai terminar. E as pessoas ficaram a meu favor, e ele se calou, e eu pude terminar. Então, não me deixei interromper. E aí eu faço uma pontezinha para uma dica que eu acho fundamental para as mulheres: unam-se nesse movimento. Então, você viu outra mulher ser interrompida? Atue a favor dela, em favor dela, né? Digo: ó, o senhor interrompeu a minha colega, eu estava gostando do que ela estava falando.
Lucilene Ferreira, obrigado pela sua participação aqui conosco, obrigado pelo seu trabalho, parabéns por ele.
Obrigada, Anderson. Sempre muito bom assim poder conversar com um homem interessado nesse assunto. Vamos de mãos dadas. Um abraço.